um dos queridinhos da galera com todo o conforto e refinamento que você procura em um SUV. Ele tem fãs apaixonados por todo o país e o melhor, pode parar aí na sua garagem. E é claro que eu estou falando do T-Cross. Como nada é tão bom que não possa melhorar, toda a linha VW com taxas especiais.
Fala, mutuqueiros! Está começando mais um podcast, MutucaCast, diferente dos iguais, o podcast de vocês. E nesse clima, né? De carnaval. Tenenenenene. Produção, solta aí. Eu tô ficando o gingado. Tá empolgado.
Só na malamolência. Preparado, hein?
Não, eu tô te falando, moço. É que eu nasci pronto, menino.
Doido,
tô viçando pra logo soltar o trio na avenida. Eu garguela lá atrás e chover e trovejar. E eu garrado lá, faço que nem jabuti. Só se trovejar de novo pra eu largar.
Pois é, tu tem que se preparar pra tu desfilar lá, hein?
Rapaz, aquela ideia que tu me deu. Qual? Eu acho que eu vou subir bonito na avenida.
Qual?
T-Crossinho, deu namoradinha nele.
Pois
rapaz.
Rapaz. Eu falei pra ele. T-Cross, taxa zero. Aproveita a oportunidade, rapaz. Moço. É única.
Ó, eu já passei duas vezes na porta lá da Formac. Eu acho que na terceira não escapa, não. Pelo menos no test drive eu vou fazer.
Com certeza. A pior que se tu fazer, tu leva. Porque o carro é um conforto incrível, tecnologia de
ponta. Aí eu vou tacar meu blocozinho na avenida de T-Cross, né?
Só... Com certeza. Já imaginou tu lá de T-Cross, lá no Veneza? Pipocando?
Na pipoca.
Só desfilando.
Rapaz, matinezona do Veneza lá e pau cair na folha.
Com certeza, garoto.
Eu vou tacar as lona dentro e vou encher dentro d'água. Tem os caras não encher a caminhonete, eu vou encher ele de água assim, ó, fechar os vidros, deixar só da frente assim e já jogar a galera lá dentro, ó, nadar de braçada.
Mas aí tem que ser a Maroc.
É?
É, tu quer o T-Cross, então tu...
Mas a Maroc, eu acho que não dou conta ainda, não. Mas com essas taxas aí...
Lá, a Maroc tá com taxas especiais, tô te falando.
Não, moço, não me anima, não.
Fica agoniado.
E se eu chegar lá no Veneza de Amarok, pai? Aí, é pipoco.
Ei, Amarok, calona. Joga cerveja dentro de gelo,
Enche de Spaten lá.
E bota escola, pipoca.
E chama todo mundo.
Resenha.
O dublê de rico já encosta.
Encosta de tudo, ligado.
Eu nunca vi os dublê de rico aqui, são mais lascados que nós.
Com certeza.
Tu é doido, lasqueira.
Formac Veículos, muito mais concessionária.
Gente, vai lá, tá imperdível, não perde não. Porque depois vocês vão ver só na boemia de T-Cross, uma maroquizinha, vocês vão ficar com inveja.
Com certeza. E qual que é o nosso convidado de hoje? Já que é nesse clima de carnaval, né?
Não é pancada, convidado.
Bruto?
Não. Se os outros não estavam no gibi, esse não tá nem na ponta da lapiseira.
Eita, rapaz. Esse daí nós temos que ter direito autorais dele.
Não, porque... a gente tem que ganhar um jabazinho bem no próximo sucesso dele. Que eu sei que tá vindo coisa boa aí.
Eu não trouxe o currículo porque é grande. E não acabei aqui,
não. O currículo é maior do que um bolo de papel higiênico.
Com certeza.
Não, é um ícone na música popular tocantinense. E eu tenho a satisfação de falar que é meu amigo. Cara fenomenal.
E foi difícil. A franquia libera ele pra cá.
Não, moço. É o diabo da franquia. Que é um tal de franquia com a Nestlé pra liberar o chocolate da trabalho.
Qual é que não libera a franquia?
Não, tá doido. Eu negociei com a Nestlé, fui na Garoto, fui mais em outro pra ver se intermediava, assinava algum termozinho lá.
Não, e nós... Ainda bem que saiu barato pra nós só tivemos que pagar umas taxinhas. Foi R$5.000 as taxas.
As taxas de 5 mil, mais impostos.
Mais impostos, mas
tudo
deu
é tributado, né?
Mas foi tudo de graça.
É, só pagamos tirando o que a gente pagou, foi o resto foi de graça.
Com certeza. Vou anunciar ele. Lenin de Geneman.
Ave Maria, até tremi agora.
Tremeu. Rapaz, imagine o que ele vai fazer no carnaval, hein? Tremer tudo, moço.
Ele, se a gente tá viçando, querendo carnaval, e ele?
Ele deve estar
bagaçar um trio, arrebentar um trio no meio. Esses trios da Bahia, pode mandar uns três, que ele arrebenta.
Ele arrebenta, é. Só que o trio nosso aqui também pipoca, menino. Que aqui, o trio axé...
Chega tremendo.
Pois é, vamos lá. Lenin de Geneman.
Fala de novo, eu gosto que eu tô falando. Fala aí, eu gosto. Você já reparou, gente? Você já reparou? Eu vou falar aqui. Você já reparou que o rabinho até a língua presa, né? Aí ele vai falar Lenin de Geneman, aí a língua tá chegando. Lenin de Geneman.
Lenin.
A Rafinha fala chiclete.
Lenin de Geneman. Nene DJ Man, para o Brasil.
Para o Brasil, do Tocantins pro Brasil.
Mundialmente, esse cara também tem...
Não,
tem,
ele é mundial. Tem registro mundial. Porque ele já fez participação com artista de renome nacional.
Filme, já fez filme.
Filme. De Tetê Espíndola pra lá, Zé Ramalho e tudo.
Locutor de futebol.
Locutor de futebol. E
Lady Gentleman, Chiquinho e Chocolate.
É a dupla. É, Chico, já entrando nesse clima, tem muito disso, né? Não, é a dupla, é Chiquinho e Chocolate.
Chiquinho e Chocolate.
Seja muito bem-vindo, meu amigo.
Muito obrigado, prazer, uma honra imensa. E parabéns pra vocês pelo trabalho. Show. Bom demais estar aqui pra bater papo com vocês, cara. Bom demais mesmo. Prazer imenso, muito obrigado pelo convite.
Não, com...
Tô feliz e curioso. É, com... que não, a gente com... vai falar aqui.
Com prazer.
Tem resenha aí, né?
Com prazer com a gente mesmo. Só que é diferente dos iguais, né?
É, com certeza.
O pessoal te confundia muito, de falar, achava que era banda, ou
achava
dupla
que era
no
dupla.
Início.
Já...
Vem aí, Chico e Chocolate, Chico
chocolate
o melhor.
Tal, né?
Os melhores.
Chiquinho tal, e Chocolate.
A pessoa chega e pergunta... E aí, quem é você? Você é o Chiquinho ou o Chocolate? Eu falei, não, eu sou os dois. Mas como assim? Não é uma dupla? Muito, mas já aconteceu demais. Né? Entre outras coisas.
Não, essas outras coisas que não gosto de saber.
Rapaz,
né,
uma vez, ó, veja bem a confusão que acontece. Posso falar? Posso falar?
A rocha.
Rapaz, tava acontecendo, ia acontecer uma seresta, famosa seresta, eu sou do tempo
ainda
da seresta.
Bom. Eu também sou.
Ainda bom, ainda bom.
Lá em Cristalândia. Seresta era o som de barzinho, né?
Uhum.
E aí o carro de som anunciando na rua. Era eu, Chico Chocolate, João Bolo e Fabeira na percussão.
Era rapaz, você, só Chiquinho e Chocolate.
Você, Chiquinho e Chocolate, Fabeira e quem mais?
Aí o locutor no carro de som e tal, nas ruas. Não percam logo mais no Bar Cristal. A partir das 20 horas, grande show. No Bar Cristal com Chico Chocolate, João Bolo e Fabeira na percussão. E aí esse texto sendo repetido
rodando,
o tempo todo.
Rodando.
Aí tinha uma veinha sentada na calçada fumando um cachimbo e um caba vinha. O carro passou ligeiro e ele não entendeu direitinho, né?
Uhum.
Aí ele foi perguntar para a veinha. Eu falei, minha senhora, boa tarde. Como é que é o nome? Quem é que vai tocar aqui mesmo hoje? Ah, meu filho, é um tal de... Bolo de chocolate com o senhor de Itapera.
Isso é bem coisa de interior, né?
Do interior. E o cabo saiu, pô. A cidade deverasmente pequena, embora antiga, histórica
sim.
E tal. Aí o cabo foi lá pra conhecer essa junção aí de breakfast lá.
A
gastronomia.
A gastronomia. Não, essa daí... É. Meu Deus, um prato desse, né?
É um prato. Bolo de chocolate e o senhor de Itapera. Falou, o cara comendo bolo de chocolate debaixo com a tapera.
Com a tapera, que resenha é essa, né? Massa demais.
E
Chico Chocolate é uma história, né? Muito grande aí, história de vida, trajetória na música, de grande sucesso. Você que é referência nacional, daí a gente fica muito feliz em receber.
Patrimônio de Gurupi.
Patrimônio de Gurupi Tocantins.
Obrigado.
Referência aí. O meu cunhado sempre fica sabendo que tu tá tocando em algum lugar. Ele, não, o Chico vai lá e ele faz questão de ir também. Não,
e eu vou fazer casamento fora. Aí, na hora do evento, quem tá lá, ele lá cantando.
Às vezes quando a gente se encontra por aí. Ai, falar cruzar não, porque cruzar é suspeito, né?
Não, mas hoje em dia é tudo normal. O importante é ser feliz. Se chover ou se sorrir, o importante é que emoções eu vivi. Já dizia o rei.
Já dizia o rei.
É que o Rafinha vai disputar a Rainha Momo no carnaval.
Pois é.
Até de salto alto ele já tem.
Então,
não tem problema.
Tem que tomar o
esse curupanzil aí.
Não, é
chega
nossa,
logo.
Tá
né?
Na moda.
Tem que tirar o título das meninas, né? Tem que passar pra nós.
E tu começou a tocar desde muito novo.
Desde moleque, né?
Tá no sangue.
Tá no sangue desde moleque. Desde quando eu me entendi por gente, já comecei já a gostar de música e tal.
Uhum.
E aí a tendência já foi vindo convivência com a família. Eu sou de família musical,
sim,
né? E tal. A família principalmente a família por parte de pai, né? São todos meus primos, tios, músicos. Embora evangélicos, embora... Não, claro, músicos evangélicos são músicos de altíssima qualidade, mas daquele tempo, né, que já eram oriundos da música nordestina.
Sim.
Né, sanfoneiros, né, pandeiristas e tal, sempre ligado mais àquela influência gonzaguiana, né?
Uhum.
E eu fui crescendo, vendo tudo isso, admirando eles, e foi automático. E veio e aos 14 anos eu saí de casa, não fugido.
Não fugido?
Não.
Não embuchou ninguém, não?
Não. Foi com a permissão dos coroas e tal. Saí, vim recomendado e tal. E aos 15 anos cheguei aqui em Gurupi, né? E aí começou aí. tocando aí nas serestas dos gurus da vida. Sim. E a coisa andou, né? Graças
tem
a Deus.
Tem uma música tua que eu não sei se é o de maior sucesso, mas pra mim, pro Vinícius, é o que eu mais gosto. I want to pick it.
Ah, essa aí é...
É clássico.
Inconfundível, é clássico, né?
Nossa, assim, a letra dela, assim, a regionalidade dela também legal. É fantástico.
Pick essa música é bem curiosa, porque assim, na verdade, todo mundo acha que essa música é minha, né?
Uhum.
E ela foi feita pra eu cantar, pra eu gravar.
Massa.
Exclusiva, foi feita por um compositor gaúcho chamado René Uberne, que na época ele fez uma pesquisa muito grande e ele é um compositor... que gosta de fazer esses comparativos regionais, porque lá no Sul já fez, comparando o Rio Uruguai com o Rio Araguaia, fez uma canção que fez muito sucesso lá no Rio Grande do Sul.
Massa.
E eu gravei um samba dele em 94 também, é preciso gostar do nosso país. Lembra daquele clipezinho que saía na TV Anhanguera e tal, tal?
Pois essa música é ótima também.
Foi minha primeira gravação, que era dele. Aí, quando surgiu o Festival Canta Cerrado, que ele viu que tinha entrado muito blues, ele resolveu compor um blues. Ele falou, vamos botar um blues nesse festival, vamos fazer... E aí a gente fez, aí o festival foi cancelado.
Uhum.
E a gente também não conseguiu encaixar a música nesse festival. Aí veio o Cantocantins 2 aqui. Aí a gente escreveu a música e deu certo. E ganhamos uma série de prêmios, melhor letra, melhor intérprete, melhor arranjo,
top.
Apelo popular.
É pancada, tô falando como
foi
destrói.
A música foi ela deu esse... Porque ela veio com uma linguagem moderna, coisa de blues e tal, mas vem falando... da gente, coisas daqui, dessa importância do intercâmbio entre as pessoas, entre as nações, entre as nacionalidades, enfim. E virou. Aí, logo em seguida, eu fui convidado pelo saudoso Geraldo Moraes para participar do filme No Coração dos Deuses, fazer uma ponta lá no filme, cantando essa música, sendo um cantor de cabaré. Agora, o curioso, hein?
É bom demais.
Eu cheguei no set de gravação... 9 horas da manhã para começar a gravar a cena. Era uma cena que o Roberto Bonfim entrava, o Amaury Garcia, que é também um artista, um ator goiano, que participava também, e tudo. E o Roberto Bonfim entrava para encontrar lá um sujeito que tinha umas pedras de diamante, enfim.
Uhum.
E eu lá tocando. E a galera toda lá dançando agarradinha e tal.
Trem acontecendo.
É. Beleza. Sabe que hora que foi parar essa gravação? 9 horas da noite.
Nossa.
Eu já, do meio pro fim, o diretor falava assim, não, Chico, não precisa tu cantar, não. A gravação principal a gente já conseguiu. Agora tu só fica mesmo, só faz mesmo. Depois, gente. E eu, rapaz, eu não aguentava mais.
Cara, véio.
Ótimo. Até aí, beleza. Aí vem a estreia do filme.
Aham. Uhum.
Rapaz, se eu tivesse cochilado, eu não tinha visto a cena. Foi 45 segundos. Mas foi legal, tá marcada pro resto da vida.
Sim,
tá
sim,
legal,
tá lá no currículo, né?
Tá lá no currículo.
A questão de gravação cinematográfica é muitas horas pra pouca coisa, né?
Você já participou muito, sabe como é que é? Que fala, você sabe que, evidentemente, tem todo um contexto de roteiro, aquela coisa.
Sim,
então,
sim.
E a gente já sabe, eu também já me acostumei a fazer ponta em filme.
Quase
virei um ator já num filme, então tá bom, já tá.
Não,
evoluído.
Tá bom demais, tá bom demais. Mas é uma coisa que, rapidinho, sabe o que me veio à mente, assim, lembrando do Peaky Blues, né, e tal, e tal, e tal, uma pergunta que não quer calar, que eu tenho certeza quem tá assistindo a gente lá vai querer perguntar pro Chiquinho. Esse inglês... Foi dica do Zé Maria? Você pegou as aulas dele pra ter esse inglês assim, bem fluente?
Cara, foi uma pesquisa muito grande.
Teve, não é porque assim, de gurupi aqui eu não
na
vejo
época, o Zé Maria ainda não... O Zé Maria estava se preparando pra entrar no cenário, né?
Então
tal,
foi você que ensinou inglês. Foi você que ensinou inglês pra ele.
Eu acho que nós aprendemos junto na mesma escola, né? Agora não, eu tô me aperfeiçoando, tô querendo ser PhD agora em inglês, mas na época...
Inglês britânico.
Inglês britânico. Porque na época é o seguinte, o compositor, ele quis fazer essa mistura do inglês pra dizer. E aí a gente achou na gravação, falou, cara, vamos falar mesmo do nosso jeito, pra não ficar aquela coisa... Falar, olha, eu aprendi essas duas palavras, é essa aqui que eu vou falar.
É o que pegou. E é o que pegou também, é o que pegou.
Foi o que pegou.
Não, em casa,
eu sei, tem gente,
cara,
que fala, I want to pick. Outros falam que, na verdade, é my son, eu quero, né? Meu filho e tal. Eu quero pick, I want to pick, que é a mesma coisa.
Sim, sim.
Só que as pessoas só entendem I want to pick. E aí todo mundo tem que falar, ei, I want to pick. Beleza, pô, legal.
Tá valendo, né?
Tá tudo certo. O importante é que entendeu aí a comunicação da coisa, a mensagem foi mandada.
Bacana, deixa eu falar um pouco dessa cremosidade aí tá aí em cima, mas tu não nem me sirva, me sirva.
Oh, meu Deus do céu, tem que
beber um pouco dessa cerveja. Esse rapaz aí.
Ah, assim, mas essa aí tá quase vazia, né?
Não, mas não,
já vamos fazer mais dela. O baldinho tá cheio.
Aproveita. Mas que pena que eu parei com esse negócio, tô só na água.
E é uma cremosidade danada.
Eu chazinho.
É, não é?
Rapaz, é melhor que tem.
Na minha época eu gostava muito.
Carnaval, na caixinha térmica ela ali, com as latinhas, não é bom levar... Long neck não.
Não, latinha, não, a latinha.
Carnaval,
latinha. E
essa é a
cerveja.
Evita confusão.
Evita confusão também.
É, evita confusão. Chiquinho, eu não sei se falou no começo, mas da onde veio o nome Chiquinho Chocolate?
Ah,
como
sim.
É que funciona esse trem? Você tava namorando, aí não, a mulher...
Aí te puxou o cabelo da namorada, ela... Ai, Chiquinho, que chocolate!
Não. Ai, quem dera que fosse, mas não foi não. Na verdade, é o seguinte, quando eu fiquei 9 anos fora daqui, desses 9 anos, eu morei 5 anos em Caldas Novas. E eu sempre tive uma tendência de trabalhar no rádio. E lá eu comecei como repórter, né? Na verdade, eu comecei como discotecário, fui cobrir as férias de um colega, e daí eu segui como discotecário e operador de mesa, que naquele tempo a Rádio AM tinha um operador, não era o locutor que operava a mesa, né? Como é hoje nas FMs e tal. E aí, na hora, todos os locutores tinham que passar a ficha técnica para o ouvinte. Ó, os transmissores tem fulano de tal, programação e sonoplastia. Ei, negão, como é teu nome mesmo? Eu falei, rapaz, é Chico, Nego Chico, Francisco. Não, para aí. Eu dei o microfone dele, ele pediu para cortar o microfone, cortei o microfone. Aí ele pensou, já sei. Aí eu fui e liguei.
Oh.
Aí, Chico Chocolate.
Ó, oh, rapaz.
E eu falei, cara, até então eu não era ninguém.
Uhum.
Entendeu? Era apenas um cantor, era o Nego Chico, era o Chiquinho.
Era o Francisco.
Mas não tinha nada. Eu já tinha tentado botar um monte de nome artístico na minha. Mas à época eu não almejava a questão de carreira. Meu lance era banda, de tocar em banda, meu lance era estar junto com a galera toda. Quando ele deu esse nome, aí eu fui e adotei. Eu falei, pô, legal, né?
Chico Chocolate. Chico Chocolate. Soa bacana.
Falei, pô, beleza, vai ser simpático esse nome e tal. E assim ficou. Aí eu, como repórter, aí já ficou.
É pra tudo.
Beleza. Mas quando eu cheguei aqui, que tal... Assim, eu sempre vim aqui nas férias e tal, mas quando eu vim de ver mesmo, aí pegou, o chocolate pegou. Só que o Chico não pegou. Era Chiquinho, porque todo mundo me conhece como Chiquinho aqui, né? Chiquinho. Aí, embora eu assino com Chico Chocolate, e aí, por causa das redes sociais, o chocolate que tem chocolate demais.
Pra cacete.
Chocolate de tudo quanto é nível. Aí eu falei, cara... E quando eu botei, apareceu uns 500 lá. Eu falei, cara, eu tenho que pensar em alguma coisa aqui. Aí eu lembrei, falei, poxa, eu vou botar um casão bem aqui no lugar desse C.
Boa ideia.
Americanizar isso.
Cara, não apareceu mais ninguém com esse nome. Eu falei, poxa, é aqui. Agora está patenteado e acabou. Aliás, muitas das vezes que escrevem alguma coisa ou fazem algum panfleto, algum folder com meu nome, que na hora que eu vejo o chocolate com C, aquilo... Aí já tá escrito mesmo, não reclamo também. Deixa pra lá. Foi, mas eu já aviso, olha, da próxima você bota um casinho no lugar desse CO aí, porque aí o nego vai saber que é eu mesmo. Porque pode ter outro Chico Chocolate sem esse K. E esse K é a minha marca. E aí ficou. Eu adotei, ficou legal.
E falar em banda, né? Não tem como falar de banda e não falar de Som da Terra, né?
Pois é,
eu conheci,
rapaz.
Assim, comecei a conhecer Chico Chocolate através da banda Som da Terra.
É.
Lá atrás mesmo, que eu tenho essa cutis de neném, né? Mas eu já tenho...
Essa lataria antiga.
Eu já tenho...
DNA de velho Zaca não nega, não. Fica vendo que o Zaca também, eu olho pra ele e falo assim, cara, mas como é que pode?
Parece que é mumificado.
7 meses ou mumificado, esse sei pangue... lá. Ou é muito leite de coco.
Eu fico no formol, esses meninos dormindo.
Leite de coco. Todinho da mamãe é bom demais.
Então, o Som da Terra. Pois é, o Som da Terra, eu sou da segunda formação do Som da Terra. Né? Quando eu vim pra cá, eu cantava numa banda
e
chamada.
Tu ia ir pra em 84, 89?
Quando eu cheguei aqui em 80, né?
80.
Em 80, eu fazia parte de uma banda chamada Antista do Acordeão e Sua Gente. E aí dessa aí nós formamos a segunda formação do Som da Terra, que era eu, o Zé em memória, o Ademar Brito, né? O Zé Américo, o Ademar Brito na bateria, o Zé Américo de guitarra, o Carlinhos Carajá de baixo.
Monstro.
Carlinhos Carajá também história. É fera.
Sim, demais.
Fera.
E, enfim, e aí a gente seguiu com a banda, né? De 80 e... 83, por aí. Uhum. 83. É, quem nos patrocinou, o nosso primeiro patrocinador, que nos deu todo equipamento, que comprou tudo pra gente, que a gente pagava com eventos, uhum, à época, foi o CRA, o Clube Recreativo Araguaia. Que a gente acompanhava o festival que acontecia em julho e fazia o carnaval de salão, uhum, né? Permutado com, uhum, o que eles haviam pago, comprado pra gente de equipamento, porque naquele tempo o conjunto tinha que ter a aparelhagem dele para poder tocar no interior. Não tinha aquela coisa de locação, uhum, como é hoje, tal, tal. Não. O conjunto não tivesse aparelhagem.
Não tocava.
Não era um conjunto.
Não era.
Tanto é que tem alguns cartazes antigamente que o cara fazia questão de tirar a foto no cartaz com a aparelhagem aqui atrás.
É verdade, é verdade. Lembrei. É mesmo.
Mostra nas caixas de som, tudo.
Tudo.
O Carlinhos Carajá, eu ensinei a tocar baixo.
Pois é.
Ele é um cara alto, né? Aí eu... Carlinhos, mais baixo, mais baixo. Aí ele começou a tocar agachadinho, aí ficou...
Não, você tá vendo que o Carlinhos Carajá tá tocando baixo. Tudo que é jeito, né? Tu ensinou o Carlinhos Carajá a tocar agora.
Aí ele começou a tocar...
Agora eu vou pedir benção pra tu toda vez que eu vim pra cá.
Pois é. E como é que tá aí essa expectativa do carnaval depois de muito tempo?
Então, rapaz, tá boa. Tá boa aí, a galera tá se movimentando, a gente está tendo um movimento que há muito tempo a gente não se via, né? De união entre os músicos, da galera tá interessada em fazer a coisa. Mudou muita coisa, né? Mudou porque as coisas mudam, né? Hoje é tudo muito mais profissional do que como era antes. As coisas têm mais exigências, tanto fiscais, né? Como profissional mesmo, a conduta, o cara tem que ter um planejamento, tem que ter um projeto pronto para poder estar no palco. Afinal de contas, o nosso público merece, né? E a turma... Hoje, o profissionalismo está acima de qualquer coisa em todas as áreas. E na música, especificamente falando dela, não é diferente, né? Não é à toa que o sertanejo está aí tomando de conta por causa de...
E já há bastante tempo,
são profissionais,
dominaram, né?
Trabalham com o coração, mas a razão vem em primeiro lugar.
Você vê aí as estruturas, né, que eles montam.
Grandes estruturas, grandes organizações, escritórios,
muita
documentação.
Muita gente por detrás, tudo envolvido.
Então, muitas vezes, gente estranha. Ah, isso, fala, gente, se não for assim, não acontece. Mudaram muita coisa. Né? E principalmente em se tratando de grandes empresas, de poder público, né? Sempre, evidentemente, tem que estar tudo muito organizado, tudo muito comprovado, porque senão não entra no mercado, infelizmente. Uhum. Então a turma se reuniu, a turma é muito unida, né? E entraram num consenso bacana com o poder público, né? E a gente está acreditando que nós vamos ter um número... jamais visto de músicos locais participando na avenida, né, no carnaval de Gurupi, nos bares, no Trevo da Praia. Uhum. Vai ter muita gente mesmo. O movimento tá bom, a correria tá boa.
Tá. E esse carnaval promete. Todo mundo agoniado.
Tá dois
a euforia
anos,
tá
né,
grande, dois
envolvido,
anos
dois
envolvido.
Anos, dois anos
entendeu?
Dois anos.
A população grupiense abraça também os músicos da cidade, entendeu? Então vai ser... Acho que vai ser o melhor de todos, esse carnaval dos últimos anos aí, viu?
Olha, eu estou bastante esperançoso.
Com certeza.
Disso, porque está tudo muito bem. A gente participou, teve algumas reuniões com a secretária de Cultura e Turismo, com a prefeita, entre nós, os músicos, e a gente viu exatamente o que... que vai acontecer, né? A gente tá por dentro de tudo, em termos de estrutura, evidentemente, né? E nós queremos deixar a nossa marca, né? É preciso que a gente deixe a nossa marca, cada um no seu estilo.
Há espaço para todo mundo,
Há espaço para todo mundo.
Porque
vai ter
públicos de todas as formas.
O artista do funk, do TikTok. O carnaval hoje é um evento, musicalmente falando, bem democrático. Hoje não tem mais aquela
coisa... Acho que é o mais democrático, carnaval.
Não tem mais aquela coisa de um estilo só de música no carnaval. Não. Tem uma variedade muito grande de
abraçar todas as
tribos. Todas as
tribos.
Então, tem gente preparada para tudo isso. Vai ser muito legal. Eu estou acreditando muito.
Não,
mesmo.
Com certeza. Chiquinho, como é que funciona? Você leva o repertório? Você vai cantando na euforia do público?
Rapaz, é o seguinte. Quando a gente está só, é uma coisa. Eu estou aqui na minha mente, eu já sei o que é que eu vou fazer. Eu olho o comportamento do público, eu sei o que é que eu vou fazer. Mas com banda... É diferente, porque é um conjunto, né, de pessoas, então requer ensaios, né, montagem de arranjo, né, montagem de repertório, monta em blocos. Aí a gente só, na hora, quando a gente sente o que é que tem que se fazer. No carnaval até que não, carnaval não tem para onde correr, carnaval é agito mesmo e tal, e botar a galera para entrar no clima, né? Mas sempre há, tem que haver aquele entrosamento, aquele ensaio, aquela coisa, e já levar um roteiro pronto, preparado. Olha, você tem uma hora e meia para poder se apresentar, a gente prepara um repertório de uma hora e meia, ainda prepara um extra ainda, caso haja um imprevisto, você tenha que seguir em frente, você está pronto. Mas requer tudo isso, toda essa organização, combinação. É o treino falado, é time, né?
E me fala uma coisa, desses tantos anos de carreira que você tem, principalmente de baile, né? Toda formatura que eu ia, tá lá o Chico, aí saía de uma, vou pra outra, beleza, que tá duas formaturas no mesmo dia, né? Às vezes choca, o Chico já tava lá de novo, eu falei, esse homem tá doido, né? Qual é alguma situação engraçada de bastidor, de público mesmo, de resenha que aconteceu, que tu viu assim, que tu acha que...
Rapaz, tem coisa demais.
Aí eu imagino.
Muitas situações, cara, muitas situações assim que... Tem a ver que eu estava até caçando a memória para poder contar uma, mas eu lembro, eu tô com medo de estar de com Alzheimer, que a gente só lembra de coisas mais antigas do que das coisas mais recentes, né?
Verdade.
Mas já aconteceu, aconteceram muitas coisas. Uma vez a gente estava tocando num baile no Tênis Clube em Guaraí, isso nos anos 80, poxa, 81.
Essa época boa também, época que não volta atrás, mas época top.
Clubes eram lotados e tinha os bailes, né, e tal. E a gente tocando lá. Poxa, tocando, papá. E aí os playboys da cidade, aquela história, o meu, meu amigo ali, se tu passa agora, chama de playboy de vazante, que é aquele que quer aparecer de qualquer jeito.
Playboy de vazante.
E aí, tchau, aí playboy de vazante. Tinha um caba velho lá, dançando lá, o cara todo desengonçado, ele já tinha tomado 11, e os caras começaram a fazer gozação em cima dele. E o palco era um palco o quê? De um metro, mais ou menos, de altura. Né? A gente
pertinho do público.
É pertinho do público e tal. E a gente tocando, né? E tal, o candeeiro se apagou, o sanfoneiro cochilou, não sei o quê, pra cima, pra baixo, fibres, aquelas coisas e tal. E o cara querendo brincar. E aí, rapaz, o que que acontece? O cabra me arranca de uma peixeira. Ele arrancou dessa peixeira e ele tava perto do palco. E aí a galera espalhou, né, meu? Já correu.
A peixeirona.
Nessa, ele subiu pro palco com a peixeira.
Ah,
tu meu é amigo. Doido, moço. Só ficou eu, o sanfona, que não tinha pra onde correr. Eu tava com o microfone na mão, o antista com a sanfona aqui no peito, o catolé, o baixista metido a valente, um baixinho metido a valente.
Não, meu amigo, baixinho, meu mestre, baixinho é metido a valente. É, eu sei como é que é esse trem.
E o Zé correu, o Demar pulou, não sei como é que ele conseguiu pular daquela bateria que saiu. Edmundo correu, Rebeca, todo mundo correu.
Então ficou... não é que não corre, homem.
E o cara pensou que tinha partido para poder atacar a gente, achando que a gente tava, sei lá o que, que o cara pensou,
não,
né?
No susto.
Ou a gente só pensou...
É escapar, né? Bora embora.
E tal, e eu cara... fiquei estático lá, né? Que eu não tinha o que fazer. O
imagina microfone fosse uma arma,
não ia jogar o microfone, não ia dar um prejuízo. Ele só subiu e pediu para pedir pra gente falar pros caras no microfone, não mexer com ele. Só
mas
isso.
Tá vendo, gente? Então, mas, parou a festa. Cena, mas foi, como poxa. É que vai saber, né? Que o cara queria poxa, só isso.
O som não alto, né?
Realmente, eu nunca esqueço desse episódio, porque a situação, à época, foi muito engraçado. Muito engraçado não, mesmo.
E nessa época lá, o Elias era o playboy e tal. E nessa época, foi vocês junto com ele lá? Como é que foi?
Sim, não, essa época nós estávamos, a banda era o Antista do Acordeão e sua gente, não era o Som da Terra.
Ah.
Né? E a nossa banda era uma banda de forró pé de serra e tal, que na época o forró estava bem, Elba Ramalho, Dominguinhos e tal, fazia muito sucesso, Alceu Valença, com Tropicana arrebentando e tal. Então, tava assim, era a música da hora na época. E a gente fazia outras coisas também. Então, a gente tocava muito. A gente tocava de quinta, domingo, em lugares diferentes.
Muita coisa,
toda
moço.
Semana. Toda mas... semana. Aqui, o dono do Billy Knight aqui.
Só enxava.
Trabalhei com ele muitos anos. É o homem que mais tem história no mundo. E que a gente se conhece, que já fizemos muitas coisas juntos. Ele já nos seguiu por quilômetros e quilômetros de estrada aí para acompanhar a gente e tal. E ele é um cara cheio de palavras de efeito. E ele chama aquele... O famoso playboy sem graça, principalmente em cidade pequena, ele chama de playboy de vazante. Então, ele botou esse apelido, que é aquele playboy O playboy é otário. Você tá entendendo? Porque tem um playboy, playboy, tem...
Que é playboy de acordo, né?
Tem os otários.
Tem acho que é o playboy dublê. Otário, né?
Mas não, o playboy é esse, daquela época, é o de dublê de hoje ou não?
Rapaz...
Ou o de hoje é mais otário? Eu acho que o de hoje deve ser mais otário, cara.
Cara, eu vou me reservar, cara. Vou segurar a onda aí, porque... É diferente. É.
Já, o Chico não, deve ter muito amigo, muito playboy
não,
aí.
Não, é porque mudou muito o conceito. Uhum. Assim, mudou muito o comportamento. Eu tava conversando com um amigo hoje...
Que amigo? Não gosto de saber o nome do santo.
Não, é um amigo em comum. Em comum.
Viu, gente? Contentei, quase eu sei.
E aí é o seguinte, a gente falando que nós, da geração dos anos 60 e 70, a gente é privilegiado porque a gente viu todas as mudanças em todos os sentidos.
Verdade.
De comportamento, da tecnologia, da cultura. Né? Então, a gente acompanhou muita coisa, a gente viu muita coisa acontecer até chegar aos dias de hoje. Então, realmente, não dá para a gente fazer uma comparação do que o comportamento do jovem de 30 anos atrás, de 35, 37 anos, para o jovem da geração dos anos 2000, que é diferente. Que são pessoas muito mais estudadas, que teve mais oportunidades, que aprenderam mais. A tecnologia, o aprendizado, trouxe muita coisa legal. A informação está aí. Então, é diferente. Antes não, o lance, o neguinho gostava de zoar, neguinho na rua e tal, via um cara com cara de matuto, os caras partiam pra eles, era uma curtição fazer gozação em cima do cara, então chamava-se esses assim de playboy de vazante, embora tenha alguns com comportamentos hoje em dia que eu os considero assim, mas eu me reservo a não dizer o porquê.
Não, mas esse pessoal de hoje em dia é uma coisa que eu fico olhando que eu acho besteira, que é essa geração só conversa. A geração tipo, oi, tudo bem? Tô bem. E você?
Ainda bem que...
Não, e é desde cedo, eu vejo as criancinhas, minha sobrinha, pequenininha, já vai no embalo e não sei o quê.
É a comunicação digital mesmo, né? É bem diferente.
As viagens na época, porque hoje tudo é
perrengue,
mais
perrengue,
né? Como é que
viagem.
É os perrengues? Conta os perrengues.
Vou contar duas. Eu... assisti a inauguração... Porra, não tô tão velho assim, né?
Tá não, moço.
A inauguração
tu tá aqui,
da ponte,
tu tá aqui vivo?
Da ponte Porto Nacional. Eu andei naquela estrada entre Fátima e Porto Nacional quando era de chão ainda. Ali, aquela ladeirona ali, entendeu?
Deve ser um
ali
otário,
era liso.
Tu tá constrangendo nosso convidado. Para, velho.
É porque eu fico imaginando. Tomado aquele delírio.
Cara, rapaz,
aquela ladeirona.
Pois
lá,
é,
ladeirona
pensou,
lá,
velho.
E outra coisa, era de Kombi. Como eu disse pra vocês,
Kombi,
antes, a banda
Opala.
Tinha que viajar com aparelhagem.
E era Kombi, né, Rafa?
E era Kombi. Então é o seguinte, subia. A gente botava aparelhagem aqui atrás,
e
botava no bagageiro, cabia todo mundo e o banco cabia todo mundo.
Em cima da combosa aí também.
Negócio de cinto de segurança, não tinha...
Não tinha isso, não.
Ali
era
polícia de
segurança, era fé em Deus.
Se acontecesse... Que Deus o livre, um acidente ali, dificilmente o nego escapar.
Mas também
mas, enfim.
Não tinha aquela velocidade igual de hoje, né?
Não tinha estrada, como é que ia correr?
Não tinha. E nem movimento, né, também.
Velho, ali a gente chegava, já aconteceu muitas das vezes, por exemplo, Grito de Carnaval, meio de janeiro, o Light Club de Porto Nacional, ele fazia o festival no mês de janeiro e fazia o Grito de Carnaval tradicional no início de fevereiro, quando o carnaval era em fevereiro e assim consecutivamente. E numa dessas, aí a gente morava em Paraíso e de lá não tinha como sair de Paraíso por dentro, que Palmas não existia, não tinha nem estrada, aquela história ali que tem ali hoje, não tinha.
Uhum.
Tinha que vir
dá
até
a volta.
Fátima, rodava 40 quilômetros.
E já sai ali perto de Brejinha
né? 50 quilômetros, né? Aí vinha por Fátima, pegava aquela entrada normal que é hoje ali, que tem para ir para Palmas, né? Aí para sair em Porto Nacional. Aí, mas aquela ladeira, negão... Era ladeira.
Aquela ladeira já existia.
Ali, você passa lá hoje, você vê o tanto que ela foi cortada. E antes não tinha isso.
Ah, não tinha nem asfalto na época.
Não, negão, não tinha asfalto. Ela não era cortada aquilo lá. Era
ladeira
top,
mesmo,
bicho.
Chico.
Ela era bem íngreme mesmo.
Rapaz, eu já tenho medo de passar nela. Ela é asfaltada. Nossa. Eu já passo devagarzinho quando eu passo nela.
Aí já tinha
lá.
As pedras
é
canga
doido.
Do lado, as bichonas ali, porque caminhão pra subir era um problema sério. E a Kombizinha, tadinha. Aí a gente chegava ali, descia, cada um pegava uma pedra e o cabo motorista, o Raimundinho, o dono da banda, que era o motorista da Kombi, e nós aqui atrás, aqui. Aí a bicha cansava, nós vinha com a pedra aqui.
Pra não descer.
Pra não descer. Ah. E aí subia pra poder chegar lá.
Meu Deus,
e isso
que
é o seguinte, pra tocar no sábado, era recomendava que a gente saísse na sexta depois do almoço. Porque chegava lá de noite, cara, uma distância de Paraíso, 40 quilômetros até Fátima, mais 60 quilômetros até Porto Nacional. Ou seja, 100 quilômetros. A gente tinha que sair um dia antes. Porque não tinha estrada, só tinha BR-153, já era asfaltada, e claro, né?
Tinha que dar essa volta
mas ali,
toda.
Porque a estrada realmente era muito difícil, era muito difícil. Meu, tinha que sair um dia antes, que senão não cumpriu o contrato.
Rapaz, poxa,
300 e tantos quilômetros em estrada de chão, meu irmão.
É diferente.
Era, e sempre, não, quando não era Kombi, era uma veraneia. Né?
Aí a veraneia tem história.
Muita. Araguacema, tudo era tudo desse jeito.
Moço, é história.
Não, tô te falando que Chico Chocolate é diferente dos iguais.
Nada.
E qual que é o outro perrengue massa aí, filé?
É, perrengue massa é bom, né, Chico?
Rapaz, perrengue massa. Um carnaval aqui, recentemente. Acho que foi... Não, já faz tempo também. Na Avenida Goiás.
Pode falar que faz tempo para não entregar os colegas.
Não entregar ninguém.
Eu me liguei.
Rapaz, aí botaram nós num trio. Um trio elétrico, nós todos felizes que ia tocar num trio elétrico.
Triozão.
Naquela época, tinha era o trio do Geroni, mas antes que foi o precursor do carnaval aqui, né, e tal. Ele mesmo que construiu e tal, aí. Tinha um triozinho lá. Aí começou aquela coisa de trazer os trios grandes, né? E nós, poxa, vamos tocar no trio, que era o nosso sonho.
Triozão.
Poxa, cara, a gente acompanhava Dodô e Osmar, trio Albatroz, Tapajós, lá da Bahia. Enfim, chegou o triozão. Falei, poxa, agora que nós vamos tirar forra, né, meu? Beleza. Subimos no trio. Pá, passamos o som. Aí depois nós fomos descobrir por que o trio tava andando sempre na contramão. Ele não tinha som nem no fundo, nem na frente, só tinha som de um lado. Só de um lado, velho. E retorno, não tava nem aí pra negócio de retorno, não queria nem saber, mas batia na parede, a parede devolvia o som e a gente ouvia.
E o som,
cara,
só de um lado, velho.
Não queria nem saber, e nós naquele trio lá, eu falo, rapaz, mas que coisa, cara.
Se achando...
Se achando uma outra oportunidade que aconteceu, que agora eu vou me redimir dessa história, foi o seguinte, isso foi... Em 2012, nós fizemos o carnaval, um show aqui. Choveu muito e tal, fizemos o show. E aí, um brother meu, a gente estava fazendo... Eu estava participando com a banda do Toque, meu amigo Paulinho Braga, meu arranjador, meu brother e tudo. Manuel Cerqueira e tudo. E a gente fez aqui à noite. No outro dia, a gente tinha que ir para Carolina, no Maranhão. Aí, beleza, já estava van, tudo aconteceu e tal. Fizemos o show aqui. Aí, no meio da estrada, um dos cantores ficaram roucos. E eu, naquele tempo, eu tava assim, felizão, tomando umas aqui, outras acolá, falava alto e tudo. Eu, quando chegou lá, falei, bicho, não dou conta de cantar. Não vai dar para fazer. E aí, ele que tava com o repertório, né? E eles, brincadeira, aí falaram, não vai beber uma, não. Eu falei, não, pá, vou beber não, que tá ficando velho, você tá acabado.
Olha.
Falei, tá bom. Aí, pô, tô louco. Oh, não tô conta de cantar, não. Aí eu falei...
Tome mais
então
uma.
Então deixa com o Titi, que o velhinho agora vai resolver esse problema. Fique sossegado. Assim fizemos. Eu me virei como podia lá, e a gente se virou, fez o show, que legal. Pouco. A banda, realmente, os músicos muito bons, né? E, enfim...
Faz diferença grande,
diferença,
né?
Tal. Aí, quando desceu do palco e tal, já tinha começado a onda aí das redes sociais, do WhatsApp, aquela história toda, e nós descemos todo... Aí eu falei, agora eu vou tomar umas mesmo, agora eu vou tomar, eu vou gritar. E no outro dia a gente tinha que tocar em Porto Franco. E eu, pô, feliz aço, porque deu tudo certo.
Sim, claro.
Aí comecei ali no meio do povo, e olha, bicho, eu não te falei que eu sou foda. Eu não te disse... Chega meu amigo Davi Mota. Falou, negão, então é o seguinte, fala aí mesmo. Fala, agora eu quero ver tu falar aí. Ligo. Falei, pode gravar. Inclusive tem essas imagens. Grava, chega aqui. E eu tava fumando um cigarro, normal. Na época eu fumava cigarro. Aí e peguei e soprei na tela do coisa e gritei com toda a força que eu tinha nos pulmões.
Eu já vi esse vídeo um monte de vezes.
Eu acho que eu já vi.
Eu já vi esse vídeo um monte de vezes.
Cara, isso me causou um problema, negão. Isso me causou um problema geral.
Esse vídeo todo mundo já viu.
Tu é doido, cara. Geral. Problema sério mesmo. Uns achavam que era uma coisa, outros achavam que era outra, e ninguém sabia do contexto. E, na verdade, foi apenas uma brincadeira entre nós, os músicos lá com a galera. E no outro dia a gente tinha o outro show para fazer. Aí quem foi parar na UPA foi eu.
Mas também, se não fosse...
Mas foi muito legal, massa, assim, foi uma turnê muito legal. Tinha uma baixista que tocava com a gente, uma baixista russa, que veio para tocar conosco.
Tu arrumou onde essa russa, homem?
Rapaz, ela é amiga...
Russa, tu já viu?
É, época, uma amiga de um amigo nosso lá do Rio, e ela estava lá. E ela veio para tocar conosco, ela já tinha tocado, já tinha feito uns eventos. Assim, russa mesmo, só para dizer que é chique, né? Mas se você vê a mulher tocando e a mulher conversando, você fala assim, essa aqui nunca foi na Rússia, nem de longe. E é porque ela ama tanto o Brasil que ela, assim, é uma música brasileira, ela é fascinada pela música brasileira e tal. E aí fez com a gente. Foi, assim, uma turnê muito legal. Eu só sei que eu cheguei aqui... Os colegas radialistas foram me defender. Uhum. Eu recebi um monte de mensagem, nego, e comentários, aqueles comentários. Gente, não foi nada demais. Uhum. Foi só uma brincadeira de músicos que aconteceu entre nós. Nossa senhora, tu é doido.
O povo gosta de criticar.
E se vocês estão assistindo, vocês não viram esse vídeo, me manda um oi aí que eu vou mandar.
Não tem problema, agora eu quero é views.
É, vou mandar um direct aí.
É, mas o povo, eles gostam de... É isso aí mesmo,
não,
de criticar.
O povo gosta é do moído, não adianta.
Gosta de ver
o
circo pegar fogo, né, cara? É. Fogo no parquinho, meu. Fogo no parquinho.
Eu gosto de ver o contexto da história, da brincadeira que foi. É. Já é falando... Não.
Não, coisa demais.
E se pegar apelido, fica doido. A pessoa não pode pegar apelido.
Moço, já tentaram botar apelido em mim de tudo quanto é jeito. Desde a época de moleque. Eu, toda a vida, eu nunca fui santo. Na escola, eu era o cão por dentro do mar. Eu fui transferido de colégio na mesma cidade, porque o diretor falou aqui, não dá mais pra esse rapaz continuar aqui.
Tá sendo convidado a se retirar.
E eu fui pro outro colégio. Só aí, mesmo, pra poder dar uma prensa. E graças a Deus, deu tudo certo.
Que bom. E como é que tu entrou nessa carreira de locutor de futebol?
Pois é, né?
Mas RR10 não foi, aí.
RR10 não foi, tu foi. Eu tô com a barbinha, tocou pra lá.
Deixa com o papai aqui.
Deixa com o papai. O RR10 não foi, aí tu falou, deixa com o papai aqui.
Eu comecei como repórter de campo, né? Eu cobri 3 campeonatos brasileiros acompanhando o Goiás, fiz pré-temporada do Goiás. Na época, quando eu morava em Caldas Novas, que eu trabalhava na Rádio Pousada do Rio, que a gente foi quando eu fui batizado, Chico Chocolate, né? Eu já gostava de rádio, né? E eu estava na inauguração...
Agora não vai ter como te defender.
Eu estava na inauguração da Rádio Independência do Tocantins, lá em Paraíso, 1980. Eu estava lá, o meu amigo Totó Aires.
Se o povo achar que tu era velho, agora tem certeza.
Agora tem certeza absoluta. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí depois aconteceu. Eu comecei como repórter esportivo. Quando eu voltei para cá, eu vim com o intuito mesmo de trabalhar com música, mas o rádio é aquela coisa, né? Aí eu vi aqui, já tinha vários colegas aqui já trabalhando na área esportiva. E aí demorou ainda uns 5, 6 anos para eu poder entrar no meio da galera e tal. Uhum. Aí eu comecei a conhecer alguns amigos que foram me apresentando, outros amigos do meio esportivo. E aí também com a faculdade de jornalismo a coisa começou a acontecer. E muitos colegas já foram se formando e já veio ideias. Eu já apresentei ideias que eu havia trazido de lá. E aí começamos a implantar, começamos a trabalhar um programa de televisão aqui, né, junto com o Silvério Filho, na época, o Telesporte. Uhum. Era eu, o Silvério, o Paulo Albuquerque. Né, o Carajá era o editor, entendeu?
Carajá sempre pelo teu meio.
Sempre. Toda a vida. Tudo a gente começou junto, cara. Demais. Cara. E daí foi indo, foi quando eu comecei a narrar pela Rádio Tocantins. O Cacá era diretor, o Cacá Luciano era diretor lá da rádio. O Aurivan Lacerda, que infelizmente agora não tem nem um mês que partiu, que é um radialista pernambucano, que estava radicado aqui em Porto Nacional. E ele falou, negão, é o seguinte, você vai narrar e eu vou comentar. Uhum. Falei, pô, legal. Falei, então eu tenho um cabo ali, vamos botar ele de repórter. Peguei o Presley.
Uhum.
O Presley começou lá com a gente como repórter. E a gente teve essa equipe, começamos. Né? E aí eu fui tomando... Assim, eu comecei a ter gosto pelo lance de narrar. Eu não gostava assim, eu não tinha coragem de narrar jogo.
Uhum.
Mas como eu estava num lugar diferente, pessoas diferentes e tal, eu tomei uma certa confiança. E até porque a gente estava sem narrador aqui na cidade também.
Sem
não
narrador,
tinha época,
arriscar, né?
Arriscar, falei, vamos ver, vai que dá certo. Aí, graças a Deus, deu certo, assim. E a gente já tá, poxa, a gente já tá há 16 anos. Nós temos a equipe Os Craques da Informação, que é o mesmo nome da equipe que a gente tinha lá em Goiás, né? E aí eu trouxe esse nome para cá, eu fui liberado pelo meu chefe sócio da época, né? A gente criou, aí hoje a gente tem a nossa equipe, que é eu, Presley, o RR10 e o Jonaí Rocha e o Paulo Albuquerque, né? Essa turma aí que...
O grupo tá bem representado, porque eu sou só profissionais mesmo da área.
A turma corre atrás, cara.
A turma corre atrás.
Não é brincadeira não, negão. Futebol é porque é muita paixão. Ah, junta o futebol e o rádio.
Uhum.
Aí, meu irmão, aí acabou.
Cara,
esquece grana. E
cara
bota
vai pela
nisso.
Paixão mesmo.
É paixão.
Eu sei como é que é.
E as pessoas se identificam. A gente sente esse feedback das pessoas. Quando fala em dinheiro, é bobagem. A questão, o nosso intuito realmente é levar informação, porque... As pessoas gostam.
Gosto.
E a gente mora numa cidade muito importante, a nossa cidade é uma cidade muito importante do Tocantins. Tem que ter uma imprensa, realmente, nós temos uma faculdade de jornalismo, então muita gente que está hoje no meio da imprensa, que saiu, que é oriundo, que vem que é egresso da faculdade.
Sim.
Então a gente, poxa, muita gente a gente puxou e tem puxado, incentivado muita gente a fazer isso. Porque é apaixonante, cara. É muito bom mesmo. E hoje já melhorou demais também, não precisa você fazer longas viagens.
Sim, sim.
Né?
O rádio é realmente apaixonante. Eu tive uma passagem pelo rádio também, justamente com o Presley.
Sim,
quando era nova, né? Fazia, era o Presley, eu e Adãozinho, né?
Eu lembro.
Fazendo aquela resenha e tudo, e aí... Um dia o Presley desceu lá pra cobrir o jogo. Ele me ensinando ainda, gatinhando na mesa lá, operando. Ele me ensinando a operar. Ó, bicho, eu vou ter que ir lá e tu vai ter que ficar aqui, mamãe, e vou chamar o link ao vivo. Eu falei, não, moço, se eu fizer a cagada. Não, tu não vai fazer, não. Eu falei, rapaz, não, tu aperta aqui assim, qualquer coisa assim. Eu vou te chamar de lá e nós vamos entrar ao vivo. Rapaz.
Esse é que é o lance, cara.
Foi pressão, rapaz. E o medo de fazer cagada aí. O W Presley agora diretamente lá. Não, jogo do Gurupi daqui a pouco, não sei o que aí. Rapaz, mas deu frio na barriga.
É muito legal, cara. É muito bom mesmo, sabe? Assim, eu tenho aqui uma marca do rádio aqui, ó, no meu braço aqui. Ah, o estádio Rezendão tinha acabado de ser reformado. Reformado.
Sim.
Ah, as arquibancadas é quase um metro de uma pra outra. Terminou um jogo, Gurupi Palmas. E tinha uma antena, que na época a gente usava antena para fazer o link da rádio. E aí, na hora de que terminava o jogo, a gente tinha que recolher essa antena. E aí, eu fui lá para recolher essa antena. Fui subir até na última escada, não tem aquelas cabines lá do Rezendão ali?
Sim.
Ela ficava lá em cima. E eu fui por um lado alternativo, não tinha aquela escadinha para a gente subir lá. A gente só vinha aqui pelo limite do muro,
mesmo?
A muretinha, colocava lá. Aí, vou lá para tirar... Quando eu pego que eu ia virar para descer a escadaria, perdi o pé de apoio, negão.
Nossa.
Caí de lá de cima.
Meu Deus.
Né, e tal. Aí carrego isso até hoje. A outra situação foi a queda do muro, que
Sim.
foi antes. Eu estava narrando para a rádio e fazendo reportagem para a TV, para a Sil TV. O meu filho era o cinegrafista na época. E eu deixei meu carro lá atrás. Beleza, tal. Deixei a minha camisa da TV lá dentro. Na hora que eu terminasse de narrar o jogo, eu ia lá no carro, pegava, vestia o uniforme da TV para poder pegar as entrevistas, técnico, jogadores, aquela história toda. O muro caiu, mas ficou por isso mesmo. Gente demais, né, tal. E eu falei, ah, bicho, nem, né? Fiquei lá e falei, terminou o jogo, fiz toda a resenha esportiva do rádio, falei, agora eu vou fazer as coisas para a TV. Eu vou lá no carro pegar a minha camisa. Aí eu chego, tá aquela galera toda. O povo gosta de ver.
Não.
O povo gosta de ver o bagaço.
O povo gosta.
Aí eu chego. Ô, com licença aí, eu vou só ali no meu carro ali pegar uma camisa que eu tenho que fazer uma reportagem e tal. Só pra...
Dá um espaçozinho.
Aí o amigo falou assim: qual é o teu carro? É aquele que tá só uma plaquinha lá sobrando lá.
Não.
E eu falei, caramba, velho, bicho, bichinho achatou. Aí meu menino, o Júnior, chegou com a câmera. Pai, o nosso carro, pai. O único bem que nós tínhamos, pai. Oh, meu Deus do céu, que tragédia. Aí ficou aquela coisa toda e os caras começaram a rir, velho. Ou até as bicicletas que os caras encostavam ali no pé do muro, não sobrou nada. Nada. E dois carros foram praticamente destruídos. E aí eu falei, caramba, vou fazer o quê agora? Mas...
Nosso grupo de esporte época... clube já sofreu demais.
Tu é louco mesmo.
Os caras estão aí mesmo é porque amor, é a raça.
É muito amor.
O filho também tá porque...
Acidente, estrada, a gente já passou, sabe? Coisa demais, 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 demais. Tudo para poder trazer informação. Hoje tá mais tranquilo, hoje a gente tem as parcerias bacanas, né? Em todas as regiões. A gente narra do estúdio, sim, acompanhando as imagens, né? Faz a troca com os colegas. Da mesma forma, quando o time mais distante vem para cá, os caras pegam as imagens nossas e transmitem para o ouvinte dele lá. E hoje já melhorou bastante isso aí. Mas aquela parada de in loco, até porque o seguinte, o custo é alto, né?
Sim,
meu?
É
o custo
alto.
É alto. Demais. E por mais que você tenha os apoiadores, nós temos apoiadores fiéis que sempre têm apoiado o nosso trabalho, mas mesmo assim, realmente como diz o goiano, é custoso.
Custoso, é custoso demais. E a tua mão, tu prejudicou muito pra tocar?
Não, cara, por incrível que pareça, não. E o pior de
que
tudo...
Que foi feio aí.
Não, o trem foi feio, mas aqui que não terminou a cirurgia. Era pra eu voltar 6 meses depois lá pra poder tirar
nunca mais. Aí já tem 6 anos.
Meu amigo, eu tenho mais.
Nunca mais.
Nunca mais eu voltei lá. Eu falei, vai lá que esse negócio não dá certo. Deixa, por enquanto tá dando certo aqui, vai embora. Deixa, tá tudo certo. Com 1 semana depois eu já tava tocando.
Rapaz, mas é teimoso.
Encaixado,
aí,
já tava aqui.
Tô tocando pra quem
dia.
Rapaz do povo.
Mas é teimoso igual meu pai.
O médico que me operou, quando ele me veio, falou: mas rapaz, mas até hoje, Chiquinho, que é isso, rapaz? Não, doutor, tá
acho
bom.
Agora não compensa voltar tá tocando, também mais, tá não.
Pra quê? Tô tocando, tá tudo certo.
O que importa é que tá passando som, hein?
Ai, ai.
Bom demais.
É.
E dessas músicas, qual que é que tu acha mais preferido tocar? No carnaval, assim, que tu acha que tem que ter, o povo gosta dessa daqui.
Rapaz, é o seguinte, hoje tá complicado isso aí, a sua pergunta ela é bem interessante.
É pancada.
É bem interessante.
Dos últimos dias, dos últimos anos, né, os 4 anos pra cá...
Mudou muito, né?
Mudou muito, porque música de lançamento, todo carnaval tem uma música de lançamento.
E por mais que a galera goste daquelas músicas mais antigas, sempre que tem que ter, né, que
sempre
tem que ter, mas...
Todo ano sempre tem que ter. Aí é o seguinte, a música é essa. Daqui até o carnaval vai aparecer algo que vai bombar no carnaval. Sim. Isso aí todo mundo vai ter que tocar.
Tem que aprender.
Gostando ou não.
Gostando ou não, vai ter que tocar. Assim, eu, o trabalho que eu faço no carnaval, e o trabalho que eu faço normalmente nas festas particulares que eu toco, festa de recepção de casamento, eu sempre já converso com o contratante, já explico qual é a linha de repertório, e ele sempre confirma, né? Por isso que a gente está chamando você. Graças a Deus isso tem dado certo. Porque a gente tá andando na contramão da coisa. Ou pelo menos sendo a gente mesmo, né?
O Chiquinho, eu tô rompendo tu aqui, o profissionalismo dele é gigante. Eu já vi ele tocando, e ele tocando lá, e todo mundo na euforia, e o fulano não gostou da música, porque a música não era... era tinha uma lembrança ruim. Eu cheguei no Chiquinho, muda essa música.
Aí o Chiquinho... foi mesmo.
Um segundo mudou. Só que ninguém percebeu.
Foi
e
mesmo.
O povo... Rapaz, o cara é feio.
Foi mesmo, cara. Foi mesmo.
O profissionalismo dele é gigante. Ele
o cara tava com dor de cotovelo.
E ele sabe como é que muda de música.
Já foi tchan.
Ninguém percebeu nada. E
foi
rapaz,
embora.
Verdade. Me ganhou até... No ouvido dele, ele me ganhou que trocou. Que eu tava conversando, ele já trocou a música.
Aí, tá vendo?
Muito
tem
bom.
Uma
parabéns.
Caixa em Brema, muda a música.
Parabéns pelo profissionalismo mesmo. Porque é gigante o profissionalismo dele. Porque, tipo assim, ele não parou pra pensar.
Caçar a música, não ficou ali, não, só no xingue.
E eu no ouvido dele que já jogou de novo a outra ali. Ele não olhou pro lado, não. Parabéns mesmo, porque o repertório teu é atualizado mesmo na cabeça.
A turma com quem eu trabalho assim, é uma galera assim, poxa, maravilhosa, né? Os caras são muito atentos, eles são muito ligados. E assim, graças a Deus, assim, tem uma gama de músicos aqui na cidade aqui que eu... Qualquer um que tiver comigo é a mesma coisa. Parece que... Parece não, a gente já se conhece
Vocês
há muito tempo.
Vocês são irmãos.
Então, os caras já sabem como é a minha conduta em cima do palco, já me conhecem, já sabem como é que é. Então, fica mais fácil. Mas, voltando ao lance do carnaval, primeiro, o ritmo do carnaval tem que ser tocado, não interessa. A não ser que seja uma coisa assim... A lá, pipoquinha, aí não dá, né? O negão fazendo lá o negócio da pipoquinha, aí o negão fica meio danado. Mas o resto, sei. Só que é o seguinte, por exemplo, para esse ano, eu quero resgatar aquele público que normalmente vai para a avenida e não se solta mais. Mas a gente vai trazer o axé das antigas, né? Fazer os frevão pesado, fazer agito. Bem tocado, com a sonoridade bacana, com o som bem passado, para o pessoal sentir a pressão. Porque é o seguinte, na avenida você tem que botar pressão. Sim. Você tem que chegar com confiança. Que aí as pessoas, você vai passar uma energia para as pessoas e ela vai devolver essa energia para você. Aí a coisa vai acontecer. Se você chegar, pode estar chegando tocando a música da onda, que todo mundo tem um cabaré, sabe? Se não for consistente no que você está fazendo, as pessoas não vão sentir. Aí vai chegar um outro bem ali atrás que está bem armado e vai tocar a mesma música. Aí vai. Aí no outro dia o comentário da galera falou: você viu fulano tocando aquela música lá? Não, eu gostei mais do outro. Não, mas eu gostei daquele. Aí gera esses comentários. A galera normalmente faz a resenha. Não tem como. Faz a resenha depois de ver, ou de pelo menos estar passando e ver o cara tocando. E as pessoas observam muito.
Você ir para cima de um trio no carnaval na cidade tem Gurupi, que é referência do norte do Brasil. Não é assim, todo canto. O cara não, tem que ir pronto.
Esse ano está previsto pela prefeitura aí, pela Secretaria de Cultura, segundo foi dito para nós lá na reunião, já tem até um panfleto, são 22 bandas locais regionais que vão estar aqui na Avenida, além das precisando. Atrações nacionais. Então, é concorrência boa, né?
Sim.
Concorrência é saudável,
diversão,
né?
Diversão.
Saudável, diversão. Cada um, tá todo mundo se esforçando ao máximo para fazer o melhor de si, para poder entreter as pessoas e fazer com que realmente o nosso carnaval continue sendo referência, né? Porque é mesmo. A gente que viaja muito e conversa com muita gente que já passou o carnaval aqui, que conhece o nome da nossa cidade, e na hora que fala, uma das primeiras coisas que eles já citam é o carnaval. Mesmo os das antigas quanto os mais recentes, que é a coisa dos blocos, bloco grande, aquela história toda da resenha, nem que já deixou de ir para Salvador para curtir aqui por causa da tranquilidade. Também gente bonita do mesmo jeito, muito mais barato e muito mais confortável. E a pessoa vai curtir do mesmo jeito. É claro, depois do cara ir umas 10 vezes em Salvador, o cara fala assim, agora eu vou para Gurupi, aqui é meu lugar. Né? O cara, a primeira vez, só que tem um detalhe, o cara vem uma vez, ele sente... Não quer saber de perder o ano seguinte, gente.
Sim, Gurupi tem isso, né? É um carnaval gigante, mas com aquele lado interior e com a mesma qualidade de qualquer carnaval de qualquer lugar. Não perde, não.
Justamente.
Tanto de banda, música, estrutura, né? Povo bonito. Tem uns povos assim também. Umas carcaças batidas, né?
Eu não sou feirão, sou diferente.
E vamos estar. E a galera toda vai estar. E a gente conta com todo mundo lá.
O Mutuca Cash já está lá pipocando da avenida também. Vocês se preparam. Rapaz, vamos estar na avenida.
Eu imagino a fantasia de você que vai falar nisso. Rafião, você com esse... Rapaz, o frio que você tá esperando. Deixa eu ver aqui. Olha. Tá. Não, a temperatura tá boa.
Olha aí, confere a temperatura aí, Chico.
A temperatura tá boa aqui, cara. 23 graus.
Negativo.
Tá, 23 graus. E olha que o ar nem tá ligado, hein, meu?
Porque quando eu venho da outra sala ali, eu já venho com um frio danado.
É que ele tem a pele sensível, rapaz.
Eu sei. Eu tenho um amigo assim também.
Ele é da pele sensível.
Chega no estúdio, bota o ar no 19 e veste 3 blusas.
Isso é brabo, isso é brabo.
Da pelezinha sensível.
Sensível,
Chico, como é que faz pro pessoal entrar em contato contigo para shows? Como é que funciona? É pelo WhatsApp, pelo Instagram? Como é que o povo trabalha hoje?
Eu, agora que eu tô me ajeitando nesse negócio de redes sociais, né? E eu sou muito ruim de redes sociais. Eu posto alguma coisa quando eu vou tocar em algum lugar, eu vou e posto um vídeo convidando o pessoal. Graças a Deus é bem correspondido e tal. Mas é o seguinte, meu contato mesmo é telefone WhatsApp, é 992546363, claro. 992540074.
Fazer que nem na rádio. Repita.
992546363. 0074. Esse é o telefone que entra em contato conosco aí para aniversário, casamento, separação.
Velório, entendeu? Tudo, velório, casamento de tudo.
Tudo. Tudo a gente tá pronto.
Qual foi o lugar mais estranho que tu tocou? E tu falou, caraca, mano.
Rapaz,
que...
eu aqui, cara. Puxa,
eu devia falar da noção das pedras, não, que lá não é estranho.
Não, lá não, nem tanto, né? Isso havia, muito pelo contrário. Mas, cara, eu já toquei nos lugarzinhos bem
punk.
Bem punk, assim. Eu diria curioso, né? Eu toquei muito no sertão, né, cara?
No sertãozão, né?
Assim, muitos lugares, assim. Mas lugares, assim, esquisitões, assim, daqueles horripilantes. Eu não me lembro, porque eu sou tão acostumado... Pobre é bicho danado, sabe? Eu sou tão acostumado com o que, para outras pessoas, é anormal.
É anormal.
Que, para mim, surpreende, é tudo. Eu tocado mais simples bardo, da mais simples bodega. Naquele tempo, por exemplo, não tinha esse negócio de... Os salões era o seguinte, era um salãozão fechado, com um palco lá dentro, só tinha uma portinha estreita. Se acontecesse, e lotado. Entendeu? Era lotado ali.
Terrorista, para terrorista era...
Ali, né, que só tinha aquela porta de entrada.
Não, ali era fumaria.
Para terrorista era parque de diversão.
Era parque de diversão.
Por isso aí saíram correndo quando o cara subiu com a faca lá para falar para...
É, ranchão. Aconteceu uma vez, eu estava tocando carnaval, foi uma situação... Eu estava tocando carnaval em Porto Nacional, lá na Orla. E o palco assim, e veio uma chuva de lá para cá. Até aí normal, né? À noite. E uma banda não foi, que é uma das atrações nacionais que a gente estava contratado em definitivo para fazer a abertura sempre da noite.
Sim.
E daí vinha a banda peguei nacional e entrava tipo meia-noite, né? Legal. Deu 7:30, por aí, os caras não chegaram para passar o som. Quando foi tipo 8, 9 horas da noite, a gente começou a tocar. E o tempo fechado. E eu falei, prefeito, esse negócio... Chiquinho, rapaz, vamos embora lá, rapaz.
Tá com medo de quê?
Tu tá com medo de quê, rapaz? Eu falei, rapaz, é relâmpago demais aí, vai dar choque na gente aqui, esse negócio. Moço, rapaz, larga de ser besta.
Arrocha.
Arrocha. Desse jeito, essas palavras. Arrocha, Chiquinho.
Deixa de moleza, chocolate.
Dá nada não.
E começamos a tocar, velho. E nessa época a gente não trabalhava com microfone sem fio, era microfone com fio. Eu sempre gostei de trabalhar com microfone com fio, que o som é um pouco mais consistente.
E
bichão, porra, metal. Entendeu? Ou seja, você tava totalmente eletrificado, né? Porra, guitarra. Corda de aço. Sim. Violão, o baixo, corda de aço.
Vai dar nada, não.
Pô, todo mundo...
Dá nadinha, não, Chico. Bora,
no homem. No meio do... E começou a cair água, negão. Água. Água. E nós paramos, aí lá se viu. Que moço, toca. Rapaz. E não, os cabas não vieram. Eu torcendo pros cabas chegar, porque aí a gente tinha desculpa de parar.
Dá parada pra eles passar o som.
O som, aquela história toda. E os cabas ainda não tinham chegado, e nós tocando.
Desculpa, é, dois suicídios.
Aí ele subiu no palco e falou, rapaz, nós tocava duas, três músicas, os relâmpagos, aí nós, a gente parava, né? Aí ele foi subir no palco. Meu amigo demais, meu amicíssimo. Subiu no palco. Tu tá com medo... Ah, rapaz, então vamos fazer o seguinte, eu vou pegar esse microfone, eu vou segurar e tu vai ficar cantando aqui. Eu vou segurar o microfone pra tu. Olha aqui, ó, pode relampejar. Segura aqui, rapaz. Tu vai cantar, moço. O que é isso? Larga de ser mole. Ah, e não, assim nós fizemos, cara.
É loucura.
Pô, loucura. Aí os caras chegaram. E, poxa, água. Tudo molhado.
Nossa,
tudo. Os caras, o dia que passa o som, e ele brabo, que os cabas tinham que tocar. E demorou pra caramba. Aí os cabas começaram a tocar na terceira música. Ele, ei, Chiquinho, fala pra fulana. Pra ela... Fala pra eles parar, ou então tu vai lá e fala. Eu falei, tu é doido, chefe. Eu não vou fazer negócio desse, não. Pô, eu vou chegar dos caras. Falou, negão, para aí, porque o prefeito pediu vocês pararem e nós vamos entrar aqui agora.
É, oi,
tu é louco, meu. E tal, tal. Moço, vai lá. Falei,
o prefeito queria vocês, esqueceu da banda nacional.
É, vou não. É porque na época tava começando o movimento da swingueira. E lá, o carnaval lá, toda a vida foi agito, né? Poxa,
sim.
Muito agito, muito axé assim, da música baiana, porra, era Asa de Águia, fazer show lá e tal, show. Galera. Então, o repertório era mais ou menos... Aí os caras chegou só com... Você estica o braço, estica o outro também. Aí, placa, tu placa, tu placa, placa. E o negão rebolando em cima do palco. E o povo parado embaixo.
Não.
O povo doido pra pular marchinha, pra pular frevo. E o povo lá embaixo.
E o povo... E o...
Por questões éticas, eu não vou falar nome de banda, nada. O lance dessa música que eu cantei foi apenas um exemplo. E tal. E aí, rapaz... Pois ele fez a secretária lá e mandar parar.
Nossa.
E pediu, mas ela... Sabida.
Sim.
Eu falei, moço, deixa o João tocar, rapaz. Os caras já chegaram atrasados. Não, mas já receberam. E você vai voltar lá pra cá. Na verdade, eu não tava preocupado dos caras pararem. Eu tava preocupado que eu que tinha que voltar. Sim. Nós pedimos que voltar lá pra tocar.
De com novo. Relampegando, relampejando.
E já tinha sido pago também, mas vai voltar.
É, mas, enfim. E isso aconteceu. Aconteceu, os caras reduziram o show, né?
Uhum.
Ela pediu, olha, questões e tal... Pedido para reduzir.
A chuva. Reduzir, aí, aí nessa hora eu justifico a chuva.
Tal, foi. Aí os caras tiraram e falaram, agora é vocês. Enquanto isso, não vai lá nós ajeitar nossas coisas.
Tudo de novo.
E tudo. Bora, 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 bora. Arrocha, 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 arrocha. E assim
fizemos. Chico, arrocha, Chico.
Foi uma passagem marcante. E a gente, toda vida, prestou muito serviço. Né? Porto Nacional é uma cidade. Pô, o meu primeiro disco... Meu primeiro disco foi gravado em 99. Toda a capa, a arte de capa foi feita com fotos, com imagens de Porto Nacional, né? Bacana. É uma cidade onde eu tenho uma história, graças a Deus, bem interessante, onde eu gravei músicas. É, meu primeiro disco, gravei muita música do Everton dos Andes, Nega, uhum. O que tu queres de mim, Nega, o que tu queres, né? Ou Passarinho Beija-Fulô, muita coisa. Eu gravei, ele é de lá, e é um cara que a gente cresceu junto na música também. Ele, compositor, eu mais intérprete, né?
Uhum.
E ele me cedeu uma série de músicas legais para eu gravar nesse disco. E a gente aproveitou também, pegou todo o cenário da capa do disco feito na cidade de Porto Nacional. Foi muito bom.
Bom demais, a cidade te abraçou, né? Bastante.
Sim, muito, muito,
isso
desde
é,
moleque.
Isso é show de bola.
Arrocha, Chico, arrocha, Chico.
É, Chico, como é que funciona? Igual essa banda que... Porque, tipo assim, eu acho que região muda muito de uma banda sair pra uma região pra outra. Uhum. Que às vezes uma região não tem a cultura.
Sim.
Da música que o outro tá trazendo.
Pode,
né?
Crer.
Aí o cara tava tocando lá, igual tu falou lá. Tan, 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 ninguém só olhando. E ele no maior.
Como é que achando que Chico, tá... Chico, Chico, Leco,
Chico, Leco, Chico, Leco também. Aí ele achando que tá arrasando e o público olhando. Como é que... E o cara não se toca, não? Como é que fala? Tipo assim, ah, bora mudar o repertório, banda, tal, pá.
Tocar.
Ah, mas aí é diferente. Aí é uma situação diferente. Pelo seguinte, existe um projeto. O projeto deles é esse, é trabalhar com isso. Quem contratou já sabe.
Sabe, né?
Entendeu? Então, ele já vem com o show pronto. O show é trabalhado pronto. Não tem como improvisar no meio do show. Quando eles improvisam, é mesmo assim... Um caso muito extremo, sabe? Até questão de empatia com o público, aí eles sentem que o público está querendo determinar uma música, do Caneta Azul, por exemplo, aí ele vai lá e faz uma brincadeira e agrada, mas ele volta a cabeça do repertório. É, o artista é o seguinte, quem contrata sabe o que está levando. E ele já vai com esse propósito e ele não vai chegar lá e mudar o sistema. De olha, poxa, você... Sabe, o cara não foi lá bater na porta lá para poder pegar. Os caras foram chamados,
sim,
porque estava rodando nas rádios, entendeu? O cara estava acontecendo. Agora, esquece, muitas das vezes, o contratante esquece de combinar com o público, né?
É.
Esquece de combinar com o público. Então,
sentiu que a galera tá
sentiu que a galera, né? Tá, justamente.
Que a galera quer tá também com... que leve.
É. Então, o artista, normalmente, ele já chega com o show dele pronto e... Não há interferência. Ele interage, ele conversa, ele faz tudo que é preciso ser feito, mostra toda a sua simpatia com o público. Mas o roteiro musical dele, são casos extremos. A gente não. Eu costumo dizer o seguinte, nós somos os juquireiros da música. Entendeu? Aquele cara que pega a enxada e está pronto para um terreno de pedra, entendeu? Ou de areia, entendeu? Capim duro, malva.
Não tem,
entendeu? Conversa. Qualquer coisa, ele vai saber, ele leva uma lima para cada enxada. Aham. Entendeu? Fala, para aí, para esse mato aqui, uma lima, para esse mato aqui, eu tenho que usar essa, eu tenho que amolar a minha enxada com essa lima aqui. para esse outro aqui, a enxada tem que ser mais grossa e assim consecutivamente. Esse é o nosso caso. Nós somos a mão de obra. Nós somos a mão de obra. Então, a gente tem que estar pronto para qualquer eventualidade. Né? O cara que toca baile, né? Que toca eventos particulares e tal, embora ele já diga, olha, o meu estilo é esse, o contrato... Não, eu estou lhe chamando porque eu gosto do seu estilo. Mas sempre vai acontecer algo e o cara tem que ir preparado. Uhum. Pode acontecer algo de diferente lá no meio, o que é normal. Numa carga horária de 3 horas, 3 horas e meia, acontece tudo. Demais. Entendeu? Ah, você canta aquela música lá e tal, você sabe. Aí você vai dizer, olha, não, mas eu não sei, mas é aquela outra. Aí começa a pedir uma, duas ou três, aí o cabo não sabe nem. Eu falo, ah, o que é que você sabe? Mas isso que você está assistindo aqui, minha querida. Mas normalmente é gostoso você agradar. Entendeu? A pessoa vir pedir determinada música para você, que você saiba fazê-la, uhum. e você executá-la e ver a pessoa feliz porque ela foi correspondida. Uhum. Agora acontece muito também o seguinte: barzinho. Essa é rápida.
Barzinho é complicado.
Você está tocando aqui, aí vem os famosos bilhetinhos. Tanto é que nós fizemos uma música, o Dorival fez uma música, nós gravamos um projeto.
Bilhetinho.
Carta de Amigos. Ei, Mr. Chico. Ei, Mr. John, Mr. Chico, Mr. Dori. Atenda o bilhetinho que o garçom deixou aí. Ei, Mr. John, Mr. Chico, Mr. Dori. Toque aquela do Raul, que a gente gosta de curtir. Porque é o que acontece nos barzinhos. Ei, toca a música fulano. O cara não grita mais, manda o bilhetinho.
Toca Raul.
É, toca Raul. Aí o cara chega...
Mas deixa eu te falar, tu sabe tocar Raça Negra, né?
Poxa, a próxima que eu for tocar, eu vou chamar você pra cantar, pra imitar o Luiz Carlos lá.
Raça Negrinha é insano,
Raça Negra eu gosto.
Eu também amo a Raça Negra.
Agora você imitaria ele, viu?
Ué, tem que ensaiar.
Olha só você.
Essa língua feia.
É verdade. Mas você tem que me treinar, ué.
Vamos marcar.
Então vamos marcar, tá marcado. Aí esse desafio eu quero, né?
Esse desafio eu quero. Tu tem que ir lá, a galera tá te esperando, né? Olha só,
você aí é boa, né? O caba chega e fala assim... E aí, negão, beleza? Beleza. Ou, toca aquela lá, hein? Tá lembrado, né?
Então é obrigado a saber.
Aí você tá no palco aqui, tô... Pô, beleza. Uma. A outra. Bicho, toca Chão de Giz aí pra mim. Pô, na hora, vou tocar Chão de Giz pra você. Na hora que você começa a tocar, ele vira as costas, vai lá e senta na mesa lá e começa a conversar, conversa, conversa. Na hora que você termina a música, aí ele vira. Pô, cadê minha música, cara? Tu não tocou.
Ah, aí é sacanagem. Eu,
cara, bicho, mas é normal.
Dá pra tacar o violão na
tela. Não pode apelar, homem. Cara. Não pode apelar. Aí é a hora de ser político, de ser agradável. Mas, rapaz, tu não escutou mesmo. Eu cantei, não cantei, fulano? Cantou! Ah, então tá bom. Pronto. Olha. Não foi preciso eu ser ignorante. O cara ele já, lá, passou, já cara pagou o mico dele.
Só pra pedir mesmo. Não tá nem a fim de ouvir. Só pra dizer que foi lá e pediu.
Eu tô pagando com verbo.
Não presta atenção, cantei.
Isso, isso aí é tua cara, Rafinha.
E deixa eu te falar. Teve algum local que tu foi contratado por uma hora de show e tal... Só que assim, você tava tão legal tudo ali que você deixou tocar até...
Ah, acontece, acontece muito. Eu, normalmente eu falo para os meus contratantes o seguinte, eu limito, tenho um limite normal de trabalho, né?
Tempo não, tem
de
que show, ter, porque senão eu quero que toque a vida toda.
Ah, mas eu falei, não, sempre tem... É igual no hotel, você chega no hotel, tem que sair meio dia em ponto, vai fechar conta, você tem que parar e tal. Sempre tem uma tolerânciazinha. É claro que a gente... Isso faz parte do comércio.
Sim.
Entendeu? Então, a gente não vai dizer... Eu não vou falar pro cara... Não, eu toco 6 horas aí para você. Pra... Ah, não. Também deu 3 horas. Oh, eu te dou mais tanto para tu tocar mais tantas horas. Normalmente, quem fala assim, não dá. Mas tem uns que chega calado e vai... E não fala nadinha. E só pede uma música. Aí você manda mais meia hora para ele, ele fica felizaço. Daqui a pouco ele vem de novo e tchuf. O teu tá aqui. Você toca mais um pouquinho e assim vai. E acontece muito da festa, realmente tá muito legal. E você, poxa, pá, eu não tenho nenhum horário agora à frente para cumprir. Poxa, eu vou dar mais uma canjinha aqui para a galera aqui, que eu quero voltar aqui mais vezes e tal. Então, existe sempre um meio termo, existe sempre uma camaradagem nesse tipo de coisa.
É de cada situação, né?
É, depende de cada situação, né? Porque, principalmente a festa particular que a gente toca muito, são eventos que normalmente são eventos únicos de família, aniversário, assim. Uhum. Único aniversário não é evento útil, pelo amor de Deus. É. Mas que eu digo assim, que acontece muitas vezes da pessoa quer, vai lá, comemorar bodas de ouro de um casamento. Poxa, é uma festa, poxa, única, cara.
É, ela é única mesmo.
É um casamento de novo, então, eles... poxa, fica chato de você ficar impondo situações, sendo que dá para você ser um pouquinho mais maleável e tal.
Questão do bom senso também, né?
Questão de bom senso.
Entender a situação, o contexto.
O contexto, o casal escolheu você, o casal... planejou aquilo tudo com muito carinho há muito tempo, porque, tipo assim, acho que eu vou comemorar minha boda de 15 anos amanhã, né? Assim, vem lá de anos planejando. Então, é igual você falou, questão de bom senso mesmo, entender a importância daquilo pro casal e o que você tá fazendo, o casal também tá vendo também, né?
Sim, sim, sim.
Com certeza, é um feedback tanto para eles, tanto deles para você também.
Legal, muito bom mesmo. Eu, assim, graças a Deus, eu não tenho vergonha de dizer que sou um juquireiro da música, de forma alguma. É, como você disse na cabeça do programa, já estive com uma série, com uma gama de grandes artistas e ídolos, né? Meus, figuras que eu jamais imaginaria que estaria ao lado deles, que bateria papo com eles. Não são meus amigos, claro, mas que eu tive
prazer,
a oportunidade, a alegria de estar... com eles, né, de bater papo, de conhecer uma série de coisas. Mas, assim, eu sou realmente um operário da música. Essa é a minha missão e a faço, assim, com o maior carinho do mundo, com a maior dedicação mesmo, com todo carinho, independente do lugar que eu tiver, do palácio, a barraquinha de tenda lá, a tenda lá, o barzinho lá do espetinho, é a mesma coisa. Se eu não tiver legal, eu prefiro não ir. Ah, não, cara, eu tô ocupado. Não vou. Se eu não tiver legal.
Isso aí a gente percebe. Onde eu já vi você tocando, eu percebo isso, né? Essa sua vontade de fazer o melhor, de entregar a música de qualidade.
É.
Né? Que às vezes isso, a gente vê... Eu vou falar de mim, eu falando da minha opinião, eu posso falar à vontade. Quem achar ruim, some, precisa assistir o programa, né? Mas assim, uma gama de... O que, que eu vejo nos barzinhos, né? Uma gama de músicos... que só sabe tocar o Dó, Ré, Mi, Fá e já vai pra noite.
É.
Né? Não tem aquela música de qualidade. Aí você tá num barzinho, além de das... tirando seu repertório do pré, dos outros galera, João Bolo, que é um repertório diferente. Mas você tá num barzinho X, é um repertório. Você vai pro barzinho Y, é o mesmo repertório. É. E a galera que você vê, não todos, é claro, né? Eu conheço a galera jovem, toca o sertanejo universitário, os caras são bons.
Não,
mesmo.
bons.
Tem a galera boa.
Tem uma galera boa aí, cara. Uma galera nova, boa.
Mas também tem muitos aí que toca o Dó, Ré, Mi, Fá e vai, tipo assim... É muito corajoso se lançar na frente, ainda mais do barzinho, que é muito complicado de tocar.
É muito difícil, cara, porque... Além de estar sendo cobrado o cover ali, muitos clientes não gostam de pagar. E aí, se a parada lá não corresponde, ele já vai reclamar para o garçom, que reclama para o gerente. E vira uma celeuma, né? Uma celeuma.
Bacana,
tá complicado.
Chico.
Bom demais.
E aí?
Tem um happy hour para apresentar já.
Olha.
Mas, olha, galera, é o seguinte. Parabéns aí pelo trabalho de vocês, cara.
Obrigado.
Muito bom mesmo. Muito legal. Eu tô acompanhando. Uma galera boa tá acompanhando.
É mesmo.
E sucesso aí para vocês, cara.
Muito obrigado. Faz tempo que eu não queria trazer você aqui. Eu sempre falei pra ele.
Aí eu entrei em contato com o Chico viajando e tocando. Eu falei, dá uma moral para mim, legal.
Rapaz, na hora que você ligou. Eu vi, né? Eu vi, você mandou
um
alô, motoqueiros. Eu falei... Que negócio é esse? Pensei que era um evento lá no Parque Mutuca, né? Aí eu fui abrir para dar uma olhada, eu falei, rapaz,
e o povo sempre pergunta, né? Por que Mutuca Cast? Mutuca porque a gente gosta de valorizar a nossa cidade, uma referência. E realmente Mutuca porque já levou uma picadura do Mutuca. Incomoda. A gente veio pra incomodar mesmo, pra valorizar a nossa gente, os nossos personagens. Tem tantos personagens bons, com boas histórias. Você nem se fala, né? É um ícone aí. A gente tem um prazer de
ainda
trazendo.
Tem muitas histórias para trazer, porque nós focamos bem no carnaval, porque tá acontecendo agora, então...
Maravilha.
É o público entender também que você vai estar lá dando um show, entendeu?
Mas então, uma galera boa lá.
Com certeza vai ser um dos shows melhores de Gurupi lá, porque você arrasta o povão também.
É, a gente vai fazer de tudo,
vai
né, cara?
Vai fazer de tudo do
de
bom.
Tudo pra poder fazer um som bem fiquei, legal pra turma lá.
Eu fiquei muito feliz mesmo de você estar aqui. Eu falei pro Vinícius, moça, a agenda, ele veio. Não, tá viajando. Eu falei, veio quando ele chegar então. Chegou. E aí, o que que deu?
Cadê?
Não, não sei o que, não sei o que. Eu falei, não, então tu veio, que tu me avisa também, porque... até porque eu nunca vi uma entrevista sua, né?
Uh-huh,
e é um prazer meu ainda... Tá aqui.
Tá louco. É. Bom papo, cara. Bom papo. Bom papo.
Bom papo mesmo. Eu fico muito feliz.
Então, obrigado, Chico.
Obrigado, 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 rapaziada. Obrigado mesmo. Obrigado a galera aí. E estamos aqui, cara.
Show de bola.
Nossas redes sociais é @ChicoChocolate, CHOKOLADE, né? Que é o Instagram. E o Facebook também é a mesma coisa. E tal. Temos TikTok, o Twitter também.
TikTok também, né?
Não, não. O TikTok não. Ainda não.
Ah.
Tô criando coragem.
Tá criando coragem, né? Ali é um lugar sem volta, né?
Ali é o Caverna do Dragão, né, galera? Voltar pra casa é difícil, velho.
Então, mutuqueiros, deixa seus comentários aqui, o que você achou da entrevista, né? Não esquece de se inscrever, ativar as notificações pra não perder nada. O podcast que mais cresce. Por quê? Porque é o podcast de vocês.
Obrigado aí, pessoal.
Valeu.